África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Entre as 376 candidaturas apresentadas este ano ao Prémio Nobel da Paz, vencido pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, estava também o médico congolês Denis Mukwege Mukengere, ginecologista e diretor do Hospital de Panzi, em Bukavu, na República Democrática do Congo. Ele é conhecido como o médico que conserta as mulheres, pois tem feito de tudo para salvar mulheres horrivelmente estupradas no contexto de guerra naquele país da África Central. Para este médico, vencedor do Prémio Sakharov 2014, o carimbo dessas violências tem variado conforme as fases da guerra no país, requerendo, portanto, uma monitorização para melhor se combater o fenómeno, frisava ele no Parlamento Europeu em 2011. Sobre o tema do estupro em tempo de guerra, já temos falado na rubrica África Vozes Femininas várias vezes, mas nunca é demais voltar a esta questão. Tanto é que o fenómeno continua a ser preocupante no mundo, envolvendo mesmo, em alguns casos, forças de manutenção da paz, como aconteceu, por exemplo, na República Centro-Africana. A questão do estupro em contextos de guerra é posta em foco neste mês de outubro pelo mensário Mulher Igreja Mundo, anexo do Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano. Da África à Ásia e América Latina, com todas as suas nuances, passando por uma entrevista de Silvina Pérez com Joyce Ann Annelly, britânica, secretária de Estado desde 2014 para a Commonwealth e as Nações Unidas. Ela foi uma das principais protagonistas da Cimeira das Nações Unidas sobre a reforma da manutenção da paz que teve lugar em Londres, onde denunciou severamente os abusos sexuais de capacetes azuis em missão de manutenção de paz. Vamos ver alguns aspectos desta entrevista, mas antes recordemos ainda alguns outros momentos de denúncia deste fenómeno aqui na nossa rubrica. Em 2011, falávamos do livro da nigeriana Pauline Awetoese sobre esta temática. Em 2012, passamos uma entrevista com o padre Bernard Hugo, missionário belga dos Padres Brancos, que se interrogava sobre a atitude que a Igreja na República Democrática do Congo deve ter em relação às vítimas das horrendas e constantes violações sexuais no país. Estará a fazer o suficiente ou há algo mais que pode fazer para estar mais próxima dessas pessoas? Interrogava-se o padre Bernard Hugo, missionário em Bukavu, oferecendo alguns pontos de reflexão, e dizia que o fenómeno da violação sexual está a tornar-se banal na República Democrática do Congo. Ele sublinhava ainda a impunidade geral que há no país e o receio que as pessoas têm de denunciar esses atos por medo de represálias. Mas vamos à entrevista apresentada em Mulher Igreja Mundo. Silvina Pérez, que entrevistou Joyce Ann Annelly, começa por introduzir a questão dizendo que da análise das guerras no mundo nos últimos 30 anos, um dado emerge muito claramente. É mais perigoso ser uma mulher do que ser um soldado. Por isso, compreender as modalidades da violência sexual contra as mulheres é uma fadiga necessária, pois que a primeira barreira a ultrapassar é precisamente a do silêncio. E ultrapassá-lo é já de por si um ato político. Esta é a opinião de Joyce Annelly. Com efeito, os dados, diz ela, parecem ser de um boletim de guerra. Segundo as agências das Nações Unidas, mais de 60 mil mulheres foram estupradas durante a Guerra Civil na Serra Leoa, que decorreu de 1991 a 2002. Mais de 40 mil na Libéria, de 1989 a 2003, cerca de 60 mil na Ex-Jugoslávia, de 1992 a 95, e pelo menos 200 mil na República Democrática do Congo durante os últimos 12 anos de guerra. No Sudão do Sul, sempre segundo dados das Nações Unidas, verificaram-se mais de 1.300 casos de estupro entre abril e setembro de 2015, só no estado de Unity, e mais de 50 casos de setembro a outubro. Mais ainda, em 10 das 16 missões de capacetes azuis operativas em 2014, foram denunciadas 52 casos de estupro de meninas e outras violências sexuais cometidas por soldados, agentes da polícia e voluntários. Em 2015, o número aumentou para 69 e trata-se apenas dos casos vindos ao de cima. Uma das missões dos capacetes azuis sob investigação desde há meses é a MINUSCA, com quase 12 mil entre militares, polícias e pessoal civil, encarregada de ajudar a repor a ordem na República Centro-Africana, um país em conflito desde 2012. Depois do estupro de uma criança de 12 anos, violentada em agosto passado durante uma operação confiada a capacetes azuis do Ruanda e dos Camarões, foram descobertos outros casos de violência sexual em crianças de rua.
Em muitos conflitos contemporâneos, sem trincheiras, onde os combatentes são paramilitares com alianças ambíguas e volúveis, o corpo da mulher tornou-se um campo de batalha. O que se deve fazer para pôr termo a essa tragédia? Perguntou Silvina Pérez a Joyce Ann Annaley.
É desde o século XIX que também os conflitos armados foram submetidos a determinadas normas de direito internacional. Mas as guerras do passado eram muito diferentes das de hoje. Assim, as regras jurídicas que regulam os conflitos passaram nos últimos 100 anos por uma rápida evolução. Com efeito, antes, o direito tradicional disciplinava apenas os conflitos armados entre Estados e considerava combatentes legítimos apenas os membros dos exércitos regulares. Hoje, a situação é outra. Tomemos, por exemplo, a República Democrática do Congo, que desde meados dos anos 90 está no centro de uma guerra sem precedentes na história da África pela sua violência e dimensão. Ali, os estupros de massa em mulheres e crianças estão na ordem do dia. Em média, cerca de uma violência em cada minuto. Violências perpetradas tanto por rebeldes como por forças estatais de segurança. Novos problemas e novos cenários abriram caminho a novas respostas. Em 2008, chegou-se a um acordo histórico para pôr termo à violência sexual nos conflitos. A partir daquele momento, estupros e violências sexuais em zonas de conflito constituem, tal como outros crimes de guerra, graves violações da Convenção de Genebra. Um caminho aberto pela ONU com a Convenção 1820, em que, entre outros aspectos, se define os abusos sexuais contra o género feminino, uma estratégia para humilhar, dominar, assustar, dispersar ou recolocar à força os civis membros de uma comunidade ou de um grupo étnico.
Como se pode proteger as mulheres?
A resolução das Nações Unidas reconhece que, longe de ser acidental, esse tipo de violência constitui uma verdadeira e própria tática de guerra. E podemos dizer que no século XX, se por um lado se afirma o estatuto jurídico do estupro como crime de guerra contra a pessoa, por outro, a violência de massa contra a população feminina torna-se parte da estratégia político-militar e instrumento de limpeza étnica, usado para aterrorizar toda a comunidade de pertença. É claro que em tais contextos as normas internacionais são fundamentais, mas não bastam. É necessário inverter rapidamente a rota, combater a impunidade. Mas por onde começar? Pela educação? Esta é a resposta, mas sem esquecer, naturalmente, a dimensão jurídica.
O estupro, mais do que um homicídio, semeia terror entre os civis, desagrega as famílias, destrói as comunidades e, em alguns casos, modifica a composição étnica da geração sucessiva. O que fazem as nações para cancelar definitivamente a cultura da impunidade em relação a esses crimes, que sabemos são praticados também entre as fileiras dos peacekeepers?
São centenas as mulheres que, no decurso de guerras, são violentadas e estupradas, e não há dúvida de que se trata de uma violação dos direitos humanos. Infelizmente, abusos sexuais da parte de capacetes azuis foram documentados desde a Bósnia e Kosovo até a Camboja, Timor-Leste, a África Ocidental, ao Congo. A ONU adotou uma linha de tolerância zero perante esses crimes e um Código Universal de Conduta que faz parte integrante da formação dos peacekeepers. E quando as acusações de violação da parte de pessoal da ONU são certificadas, os responsáveis são repatriados e banidos para sempre das futuras operações de manutenção da paz. A ONU procura perseguir os casos até onde pode. Depois toca aos tribunais e aos governos nacionais fazer a sua parte. A comunidade internacional já reconheceu finalmente que a violação sexual não é um problema individual das vítimas, mas mina a segurança e a estabilidade das nações. E nesta ótica é necessário exortar os governos do mundo inteiro a respeitarem as suas obrigações acerca dos direitos humanos e a fazerem mais no sentido de prevenir as violações dos direitos humanos e os abusos. O passo sucessivo será relativo a um protocolo internacional para as intervenções sobre os abusos em zonas de guerra. E o Reino Unido terá a tarefa de elaborar e definir todos os pormenores com o apoio de diversos peritos internacionais. O Acordo de Londres de 2008 foi um passo histórico, mas não nos esqueçamos de que é preciso partir da cultura se queremos realmente pôr termo à violência, porque o que torna possível os estupros em massa foram e são ainda hoje a subordinação e a discriminação porque passam as mulheres, vítimas de mentalidades e culturas que justificam ou redimensionam os abusos.
Pode nos dizer em que partes do planeta as mulheres correm hoje maiores riscos?
No Sudão do Sul, a situação é muito difícil. É desde 2013 que se combate uma guerra civil, uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice Riek Machar. A maior parte da população vive na fome e no desespero, e o peso maior, a dor maior, recai sobre as mulheres. Ali estamos perante um caso de uso maciço da violência sexual como instrumento para aterrorizar e como arma de guerra, tem várias vezes sublinhado a ONU. Segundo as Nações Unidas, os soldados governamentais e as milícias aliadas são, presumivelmente, os principais responsáveis por violências sexuais em vasta escala, legitimadas ou incentivadas pelas próprias autoridades, como recompensa a quem combate e, provavelmente, não recebe nenhum salário. Ali é preciso intervir depressa e eficazmente. Recordamos que esta era uma entrevista à baronesa britânica Joyce Anne Annelly, secretária de Estado para a Commonwealth e as Nações Unidas, e que se ocupa de questões de violência contra a mulher. Ela foi entrevistada por Silvina Pérez, um dos membros de redação do Mensal do Vaticano Mulher Igreja Mundo, que neste mês de outubro põe em foco o estupro em contexto de guerra.